dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio.
E eu sou André Colares.
Está começando mais uma edição do Erga Omnes,
o seu podcast criminal.
Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, @mmcriminal, ou pelo e-mail, mmindcriminal@gmail.com. Fechou?
Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos 3 amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, @mmcriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza?
Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação.
Grande abraço, a defesa vai forte e pra cima deles.
Bom, chegando então nessa ideia, né, que o crime os crimes econômicos, eles já vêm numa perspectiva diferenciada desde a sua origem, né, tendo como foco um perfil de criminoso diferenciado, tem toda uma estrutura legislativa com outro foco, nós chegamos aos tipos penais. E aí, quando eu falo em tipos penais econômicos, eu trago então à baila essa ideia que a forma como foram construídos os tipos penais nos dá muita margem, nos dá uma possibilidade enorme de defesa, né? Seja quais forem os crimes. Como que eles vieram construídos, né? Através de uma política criminal também questionável. Os tipos penais, muitas vezes, eles não definem, não delimitam condutas, né? E isso é uma... A segurança jurídica do cidadão frente ao poder punitivo do Estado está justamente nessa legalidade estrita que o direito penal deve observar, na taxatividade das condutas, né? Então, tipos penais vagos, né? Crimes de perigo, a maioria dos crimes de perigo abstrato e o principal, crimes formais. O perigo do crime formal e o crime de perigo é essa não causalidade, essa não relação de causalidade. Então, o direito penal tem como base a relação de causalidade, que estrutura, né, a grande maioria dos crimes, baseado nessa ideia de resultado. Então, eu só posso atribuir a conduta a quem causou o resultado, seja por ação ou por omissão. Isso é a nossa base lá no artigo 13. Quando nós invertemos essa lógica para os crimes formais, crimes de perigo, onde não há necessidade desse resultado, nós abandonamos uma causalidade de resultado e vamos para uma mera relação de causalidade normativa. E isso vulnerabiliza demais o sistema jurídico penal, isso vulnerabiliza demais o que eu digo no título do que eu ia falar hoje, os critérios de imputação. Porque eles ficam extremamente vulneráveis, porque eu estou agora me baseando numa conduta e já relacionando com o tipo penal. E aí a gente faz, levando isso em conta, né, porque a grande maioria dos tipos penais acabam indo para até a sonegação fiscal por muito tempo, se entendeu o crime formal, até a súmula vinculante 24 do STF, que entendeu, não, o crime de sonegação fiscal ele é de resultado. Então, até para fins de prescrição e tudo mais, né? Foi mais por essa questão. Quando nós saímos, então, dessa questão da relação de causalidade meramente normativa, aliada ao fato dos tipos penais dos crimes econômicos, via de regra, né? Eu não consigo lembrar um crime que não seja doloso, dos tipos penais econômicos, nós... Passando para a prática, né? Então vamos agora imaginar um cliente, um empresário, que lá na sua empresa houve uma situação e foi imputado a ele o tal crime. Então, lembrando, por que isso? Porque em crimes empresariais, se não se tratar de crime ambiental, é só a pessoa física que responde. Então, eu não tenho aquela solidariedade ativa na denúncia, né, da empresa com a pessoa física que existe em crime ambiental. Qualquer outro crime envolvendo empresa, por enquanto, embora já a própria Constituição tenha dado a brecha para os crimes econômicos, por ora, nós temos criminalmente respondendo crimes ambientais, pessoa jurídica. Bom, como que nós chegamos, então, na pessoa física? Quem é o destinatário da norma? Quando a gente faz esse questionamento, quem é o destinatário da norma numa empresa? Aí eu trago até os estudos que eu uso muito da Heloísa Stelita, e também alguns estudos que eu fiz baseados no professor Klaus Tiedemann, né, alemão. E ele trata muito bem isso. Quando falamos numa causalidade normativa, eu tenho que saber que é o destinatário da norma. Já que eu não tenho ali uma causalidade resultado, quem é o destinatário da norma no sentido de responder por uma omissão, por não agir? Então, vamos pensar, né, a causalidade normativa, ela pega muito para aquele lado da omissão imprópria, que é que no direito penal, que seria essa omissão imprópria? Você responder por um resultado porque se omitiu. Então, responder por um resultado porque se omitiu, pior ainda quando eu trato de um crime que não exige resultado, quando eu estou tratando de um crime formal. Quem tinha o dever de agir e não agiu? Para evitar aquela situação. Que nem exige resultado, fica mais difícil ainda. Então, vejam, o grande problema dos crimes econômicos, quando a gente envolve empresa, é chegar no destinatário da norma. Porque como que os critérios de imputação são feitos? Baseado no contrato social, quem está lá tem que saber. Né? Então, ele tinha o dever de agir, não agiu, ocorreu aquela situação dentro da empresa, ele vai responder. E aí, como o André falou, é muito fácil para o Ministério Público colocar todos na denúncia. Então, a denúncia genérica, que já é, desde os anos 80, questionada em vários recursos dentro do STF. O STF já balizou que é, dependendo da situação, dependendo do tipo penal envolvido, ela não é tão perniciosa ao sistema jurídico. Então, nós ainda temos muito denúncia genérica. Então, pessoas respondendo com outras que sequer conhecem, porque vieram, foram, digamos, numa delação premiada, foi mencionada tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Há ali uma prova um pouco precária, mas que já para o Ministério Público é suficiente e vai denunciar. Então, na Lava Jato, vários processos, várias denúncias envolvendo 20 pessoas numa mesma denúncia, que muitos ali nem sequer se conheciam. O problema da denúncia genérica é que ela fere o artigo 41 do CPP, né? Ela não delimita as condutas. E a gente sabe que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação. Quando você pega num crime, podem pegar aleatoriamente na internet uma denúncia de crimes econômicos, seja qual for o crime, a delimitação da conduta, ela é muito vulnerável. E aí, por quê? Porque olha que interessante. Vamos pegar como exemplo o crime de sonegação fiscal que está aí no dia a dia de todo mundo. O que tem previamente a um crime, a uma denúncia por sonegação? Nós não temos inquérito policial, nós temos ação fiscal. Aquele agente de fiscalização do Estado, da Receita Federal ou da Receita Estadual, que foi naquela empresa, autuou, iniciou a ação fiscal, ele não vai averiguar dolo, ele não vai averiguar culpa, ele não vai averiguar negligência, ele não vai averiguar isso, ele vai constatar que tá, digamos, os valores ali recebidos não foram repassados, talvez numa apropriação indébita previdenciária também, numa questão de sonegação do ICMS, enfim. Então, ele vai constatar isso. A ação fiscal, ela é a prévia para oferecimento da denúncia nos crimes contra a ordem tributária. E nós já tivemos períodos mais difíceis ainda, porque antes, mesmo você recorrendo administrativamente na ação fiscal, o Ministério Público já podia te denunciar. Hoje em dia, não. As leis foram sendo alteradas, enfim. Hoje tem que encerrar, né, a fase administrativa da ação fiscal, constitui realmente, né, o crédito para a Fazenda para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Mas isso não muda o fato de que ele é baseado numa ação fiscal. Agentes da Fazenda, agentes administrativos ali, que não vão aferir dolo, culpa, não vão chamar as pessoas para serem ouvidas. Então, é muito vulnerável esse critério de imputação. E aí, o que acontece? professor Klaus Tiedemann, né? Ele fala o seguinte: dentro de uma organização, de uma empresa, pequenas ações ou omissões acontecem por negligência. E aí vem o foco muito importante do que eu quero que vocês hoje, né, que saia dessa reunião. Os tipos penais são dolosos, mas as condutas, via de regra, não todas, tá? Mas via de regra dentro de uma empresa, são negligentes. E aí, qual é o critério de imputação? Dolo eventual, vamos jogar para o dolo eventual. Mas todos nós aqui sabemos que culpa é uma coisa, dolo é outra. Se jogar para o dolo eventual, doloso, enfim, assumir o risco e tal. Mas quando a conduta é negligente, não interessa para o Ministério Público, para o próprio juiz, que você venha com uma tese de negligência. Porque aí daria uma atipicidade. Os tipos penais são dolosos. Se você prova que o seu cliente foi negligente, até há julgados no sentido de um defeito de organização, nas palavras do Klaus Tiedemann, que ele usa esse termo, defeito de organização. Esse defeito que existe em empresas, na organização, né, que a gente pode traduzir ali de forma chula, a empresa é desorganizada, tem bagunça, muda muito funcionário, quem tinha o dever de pagar tal guia não pagou. Enfim, essas omissões, elas passam desapercebidas, muitas vezes, daquele que está lá no contrato social. Nós sabemos que o contrato social é um instrumento jurídico, muitas vezes meramente informativo, que não necessariamente aquela pessoa está ali no dia a dia. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Eu tive um cliente aqui, respondendo por sonegação, e a denúncia trouxe, todos estavam no contrato social. Um dos filhos dele estava no contrato social por questões meramente escriturárias, né? De ter que ter mais alguém ali assinando na junta comercial. O filho dele morava na Nova Zelândia há muitos anos, nem pisava aqui na empresa, ele foi denunciado. Foi carta rogatória para Nova Zelândia, imaginem vocês, para a citação dele numa ação penal, por sonegação. Então, qual é o vínculo dele com o fato? Nenhum, zero. Esse critério de imputação por contrato social, que via de regra se faz numa empresa, é absolutamente vazio. É vazio de... tanto que o Ministério Público, ele não consegue ir além, ele não consegue delimitar a conduta. Porque esse critério de imputação não faz sentido. Gera denúncias genéricas e que, no final das contas, né, pessoal, para nós, acaba revertendo de forma boa, porque você consegue desvincular. Então, claro que em muitas situações, infelizmente, a gente não consegue uma absolvição, mas em outras tantas, por esses critérios, você consegue. Então, primeiro, formalizar ali que não houve dolo, porque é muito interessante se jogar para o dolo eventual, porque aí você consegue o fato típico. Essa falta de vínculo, né? Então, lembrando que o direito penal não pode se afastar do concurso de agentes. Se você foi denunciado, seu cliente foi denunciado por outros, tem que formar o vínculo, tem que estar aprovado esse vínculo. Que muitas vezes, só por estar nesse contrato social, não há necessariamente aquele vínculo do dia a dia, aquela comunhão de vontades, né, que se exige um concurso de pessoas. Então, quando vamos estudar lá o artigo 29, esses critérios do artigo 29, eles têm que estar no caso real. Você desvinculando aquela consciência de que colaboram numa ação comum é muito importante. Então, vejam, no dia a dia de todos aí, vamos pegar os crimes comuns. Quando o Ministério Público coloca o 288 junto, a coisa mais fácil do mundo é tirar o 288. Porque não é porque foram lá fazer um roubo que eles formam, né, uma associação criminosa. Isso para nós é muito claro. E quando a gente vai para a seara dos crimes econômicos, é a mesma coisa. Você desvincula o teu cliente, muitas vezes, dos demais denunciados por essa falta de vínculo, por essa falta de motivação conjunta que é necessário. Então, eu acho assim, os crimes econômicos, eles acabaram formando um microsistema dentro da dogmática penal, que foge da própria dogmática penal clássica, né? Os critérios são completamente outros. O Ney Bello, que todos, né, conhecem bem, que é desembargador do TRF1, ele fala claramente, eu já ouvi em várias palestras, que os critérios de condenação hoje nos crimes econômicos fogem totalmente da dogmática penal. Eles estão baseados num senso de justiça social, né? De ir contrário à corrupção, à sonegação, é um movimento nacional relativo a isso, que foge muitas vezes dos critérios de dogmática para uma condenação. E aí, quando eu digo, né, tudo começa, tudo termina na parte geral do Código Penal. Eu sou um pouco suspeita, porque eu leciono há muitos anos a teoria do crime, né, estudo muito a teoria do crime, e para mim está tudo ali. Todos nós que atuamos na área criminal temos que estudar a teoria do crime, porque tudo começa e termina ali. As tuas chances de defesa estão ali, por incrível que pareça. E na primeira parte ainda, eu digo nem na teoria da pena depois, até o artigo 31 do Código Penal, pessoal, nós temos tudo ali. Então, se você pega um manual bom de direito penal, da parte geral, como ele mencionou, o próprio Bittencourt, primeira parte geral ali, o volume 1, estuda com afinco, porque ali ele traz os princípios e traz toda a teoria do crime. Na prática, a gente acaba se afastando muitas vezes no dia a dia desses critérios da dogmática penal. A gente está muito focado nas questões processuais, né? Enfim, mas não podemos nos afastar, porque como a vulnerabilidade da imputação ela está tamanha, nos ajuda, por outro lado, né? a mostrar erro de tipo. Quem lembra o que é erro de tipo? É muito comum em crimes econômicos o erro de tipo. Como os tipos penais eles são muito vagos, é muito fácil você dizer que um cliente teu não teve dolo daquele elemento que constitui o tipo, aquele tal elemento. Então, esse tal elemento, se for provado que ele não tinha conhecimento, ele não teve dolo daquilo, já exclui, porque se torna um fato atípico. E lembrando, né, que o erro de tipo ele permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Como os crimes econômicos basicamente não tem tipos penais culposos, você afasta o dolo, você afasta a tipicidade. Então, eu vejo, é uma gama de possibilidades que nós temos dentro dessa perspectiva, da maneira como os crimes foram construídos, dessa maneira de se imputar às pessoas determinadas condutas. E aí, como que até o Ney Belo fala, ele que é desembargador, ele comenta isso. O que que se traz, então, como que a gente importa? O que que nós importamos de outros países para formalizar esses critérios? Ao abandonar a dogmática penal, os critérios de imputação importam teorias que não fazem sentido no nosso ordenamento. Olha que interessante, todo mundo aqui lembra que a condenação do Lula, a primeira, o Moro se baseou na teoria da cegueira deliberada. A cegueira deliberada, ela é dolosa, deliberada. Né? Ao menos um dólar eventual. E olha que interessante, na lavagem de dinheiro, nós temos como figura equiparada a receptação, né? Porque é a ocultação dolosa de algo, de alguém, né? E acaba incorrendo num concurso de pessoas, mas esse exclusivamente na modalidade de receptação. Olha que interessante, o legislador, na Lei 9.613, ele trouxe a modalidade de receptação dolosa para lavagem de dinheiro. Nós temos no Código Penal receptação culposa, todos sabem, que é aquela falta de cuidado, no caso real, aferir o valor, a condição de quem trouxe, enfim. Mas para o crime econômico isso não vale. Então veja essa opção legislativa, né, essa política criminal, quando a gente fala em lavar dinheiro, a modalidade de receptação ela é dolosa. Só que muitas vezes na prática ela é culposa. Então, mudando essa concepção e mostrando para o julgador, para o Ministério Público, que muitas vezes as condutas são negligentes, você consegue, né, mexer na ferida, você consegue provocar, aí vem aquela dissonância cognitiva, né, que todos ouviram falar, que o julgador ele não gosta, O Auri fala muito isso, o julgador não gosta quando vem uma tese defensiva, porque ele está, e aí quando o Auri justifica o juiz de garantias, ele fala isso, né? Todo mundo já ouviu muitas vezes o Auri falando isso, esbravejando, que aquele juiz que primeiro lá decretou interceptação, quebra de sigilo, busca e apreensão, prisão temporária, vai ser lá o mesmo que vai condenar. Até ele receber a denúncia, ele já está vinculado psicologicamente com a acusação. primeiro contato que ele tem com uma tese de defesa, ele se incomoda. Vem aquela dissonância cognitiva. Então, veja, como que nós chegamos a essa dissonância cognitiva? Trazendo esses elementos da vulnerabilidade, que foi construída até ali para aquela denúncia. E claro que aí, fazendo parênteses, né, o juiz de garantia seria excelente nesse sentido, porque desvincularia, né, todo esse procedimento preliminar de medidas cautelares daquele juiz, então, enfim, que vai condenar. Então, claro, não é o nosso foco aqui hoje, mas o artigo 3º da lei, né, pacote anticrime, seria perfeito. Está lá suspenso pelo Fux agora, a gente não sabe se vai, quando que vai entrar em vigor, mas seria perfeito, porque ele desvincula cognitivamente esse juiz de um momento para o outro. E aí, claro, nós teríamos que ter algumas alterações legislativas,